E, portanto, eu não queria deixar aqui uma palavra de reconhecimento à Sra. Presidente da Assembleia da República pela sua permanente preocupação com os problemas prisionais e o sistema prisional. Sempre que com ela me encontro, tem sempre uma palavra de interesse sobre aquilo que se vai passando no sistema prisional. Designadamente sobre aquilo que são as competências da Primeira Comissão nesta parte, uma vez que do inúmero número de queixas que nós recebemos de cidadãos, a grande maioria é sobre questões ligadas ao meio prisional. Temos queixas de toda a natureza, obviamente, desde problemas de organização interna do próprio sistema prisional que são levantados pelos reclusos, problemas de disciplina interna, problemas de relacionamento com a hierarquia prisional, com os próprios guardas prisionais, com os diretores dos estabelecimentos prisionais, e nós mantemos essa preocupação de permanentemente questionarmos os responsáveis por esta área, que obviamente é o Ministério da Justiça e serviços prisionais. E quando a resposta não nos dá plena satisfação, insistimos por uma resposta que seja uma resposta lógica ao problema que nos é apresentado. Diria que não resolvemos todos os problemas, porque eles continuam, mas temos resolvido muitos problemas e isso tem sido muito importante. Portanto, esta nossa competência de fiscalização nesta área do sistema prisional, nós temos feito e continuamos a fazer um esforço para ver os problemas resolvidos. Não nos cabendo a nós, enquanto Poder Legislativo, obviamente, a competência de resolver o grande problema. E o grande problema do sistema prisional, eu diria que é a questão, são questões de organização. Não é? E esse é um problema que pertence ao Executivo. Depois temos outro problema, em que os reclusos também fazem muitas queixas, que é o atraso nas decisões dos tribunais de execução de penas. Não é? Aí também não nos cabe a nós, uma vez que aí cabe ao Poder Executivo. E, portanto, esta separação muito estanque dos poderes soberanos traz-nos sempre problemas. E, portanto, há que arranjar aqui uma solução para olhar esta máquina de ligação dos poderes soberanos, de maneira a que os problemas não fiquem repartidos entre os três, pois nenhum dos três poderes soberanos resolve nenhum problema, e quem sofre com isto, obviamente, neste caso em concreto, são os reclusos que estão nos estabelecimentos prisionais a passar situações complicadas. E temos feito um esforço muito grande de diálogo, tanto com o Conselho Superior da Magistratura como com o Procurador-Geral da República, e, em alguns casos, tem resultado. Neste caso, mais com o Conselho Superior da Magistratura, obviamente, por causa dos tribunais de execução de penas, e esse diálogo tem sido frutuoso e tem sido muito importante. Fazemos um esforço também nesse diálogo com o Ministério da Justiça, por exemplo, no que diz respeito aos jovens com 16, 17 anos que estão em estabelecimentos prisionais onde estão adultos. É um problema grave do meio prisional, e isso tem a ver com uma violação nítida da Convenção dos Direitos da Criança, porque a Convenção dos Direitos da Criança contempla os jovens até aos 18 anos, e nós temos jovens de 16, 17, 18 anos presos, que é uma coisa que já choca, não é? E para além de presos, estão presos em estabelecimentos prisionais onde estão adultos, enfim, com larga experiência, entre aspas, obviamente, esta experiência criminal, e que dá consistência àquela famosa frase de que as prisões são escolas do crime. Não é? E esta contaminação, obviamente, não pode continuar. Já há estabelecimentos prisionais que têm uma preocupação em fazer a separação dos jovens, dos outros reclusos. Mas não acontece em todos. E, portanto, temos que insistir neste ponto de fazer esta, continuar a fazer esta separação. Enfim, eu tinha aqui coisas muito formais para dizer, mas fica aqui estas minhas palavras iniciais. Eu queria saudar o Observatório Europeu das Prisões, aqui representado pelo professor António Pedro Dores, porque tem um projeto e esse projeto tem a ver com a monitorização dos sistemas penitenciários. Em vários países, Espanha, França, Grã-Bretanha, Grécia, Itália, Letónia, Polónia, Portugal, são estes, não é?
Deste projeto.
Para este projeto. Com o objetivo de estabelecer referenciais europeus para avaliar as condições prisionais atuais, promover a realização de estudos e a troca de boas práticas. Temos aqui um projeto que é um projeto importante e será também um projeto importante para nós em Portugal, porque neste momento temos um nível de um número de reclusos muito, enfim, substancial, muito grande. Andará, já esteve ali à volta dos 14 mil, agora já baixou ligeiramente, mas isso pode ter a ver com alguma uma maior proatividade por parte das polícias, uma maior dureza na aplicação das penas, porque o crime hoje também já não é o crime ligeiro, mais ligeiro que era há uns anos. A criminalidade hoje em Portugal tem outros contornos. Não direi que tem os mesmos contornos que tem, por exemplo, em Itália e em Espanha, mas tem já contornos com alguma gravidade que merecem atenção e têm merecido essa atenção por parte dos juízes portugueses, às vezes criticados, mas isso, quem tem funções públicas, está sempre sujeito a essas críticas e até é bom que elas existam, porque sem crítica o nosso trabalho não melhora, nem se altera e mantém-se sempre igual. E, portanto, eu cumprimento também o Dr. Ricardo Loureiro, aqui como representante da Associação Portuguesa para a Prevenção da Tortura.
Não, neste caso, como investigador assistente do
Observatório. Neste caso, é como enfim, cientista, não é? Nesta área, que é importante, mas eu ligava isso também aqui à prevenção da tortura, à Associação Portuguesa, porque têm feito um trabalho importante, porque nas avaliações internacionais que são feitas em Portugal, nos últimos anos isso não tem acontecido, mas até há pouco tempo havia referências a questões de, não é propriamente tortura, no sentido dos sistemas de ditadura, não é? Mas havia maus-tratos nos estabelecimentos prisionais, o que nos últimos anos isso tem desaparecido dos relatórios, por exemplo, da Amnistia Internacional. No mínimo temos melhorado, não é? No mínimo temos melhorado. As condições nos sistemas prisionais não são as melhores, mas melhor do que eu, os senhores estarão aqui para referir a esses, para fazer referência a esses temas e explicar o contexto prisional, a necessidade da respectiva humanização e aquilo que pode ser a competência da Assembleia da República a nível legislativo sobre o quadro legislativo, por exemplo, aos jovens delinquentes. Se este que temos é o mais adequado ou se precisamos de melhorar este nosso quadro legislativo no que diz respeito aos jovens delinquentes. Mas a maneira como se olha para a prática do crime, como se olha para cada um dos autores de crimes, essa parte já cabe exclusivamente aos juízes. Esse é o monos dos juízes com os quais nós não podemos nem devemos interferir sob pena de adulterarmos a separação de poderes e estarmos a meter onde não devemos. Portanto, eu queria deixar aqui estas duas notas. A primeira é que a nossa preocupação é grande, que temos meios para intervir e fazemos o possível para intervir, e a segunda é que a separação de poderes é importante, não devemos interferir naquilo que são as competências de uns e de outros, mas devemos criar canais de diálogo entre os diversos órgãos de soberania para podermos olhar para o problema como um todo e para podermos encontrar soluções. E, portanto, saúdo esta vossa iniciativa para a qual desejo consequências e consequências que sejam reforços do trabalho, por exemplo, na Assembleia da República e, mais concretamente, na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com quem contamos convosco continuar a ter um diálogo profícuo. Muito obrigado.
Muito bom dia. Para mim é um gosto enorme estar aqui na Assembleia da República para falar de um assunto que me é caro já há muitos anos, mas com muita dificuldade ao mesmo tempo. Quero dizer, a mensagem que eu tenho pessoalmente é muito simples. É preciso falar destes assuntos. A Assembleia da República tem condições para falar destes assuntos, obviamente, havendo, querendo e, enfim, e pondo isso na agenda. Uma das maneiras que me foi sugerida por um livro que encontrei de um senhor norueguês foi, a propósito da Noruega e já referindo-se aos anos 80, a grande medida de transformação do sistema prisional norueguês foi, segundo Nils Christie, haver anualmente um encontro, um fim de semana de imersão em que agentes de várias ordens, juízes, advogados, prisioneiros, políticos, jornalistas, digam lá quem está interessado, se juntavam para dizer todos os disparates que é necessário dizer a propósito do que é que se passa nas prisões, e isso teve consequências. Foi essa a grande medida política que ele percebeu que era útil. E eu fiquei encantado com a facilidade, com a limpeza, com a possibilidade, com a facilidade com que uma coisa dessas se pudesse ocorrer, e é sobre isso, nessa orientação, que eu vou... Enfim, essa é a minha inspiração para estar aqui e para dizer que de política, enfim, nunca me interessei demasiado no sentido de prever previsões jurídicas ou políticas para conduzir as instituições, mas este é o meu pensamento político que me vai conduzir depois a dizer o que gostava de dizer aqui. Eu dividi a minha intervenção. Desculpem, ela está planeada, apesar de sermos poucos, acho que vou cumpri-la. Primeiro, uma dedicatória. Depois, uma apresentação pessoal. Como vimos, às duas por três, somos tão poucos nesta área que as nossas funções entre associações, atividades profissionais e atividades cívicas se misturam bastante e vale a pena chamar a atenção disso, parece-me a mim. Depois, uma apresentação do Observatório. Uma explicação breve do qual é a estrutura do trabalho dos trabalhos de projeto que o Observatório vai desenvolvendo e, finalmente, uma ideia de qual é o programa que estava previsto para hoje e que gostaríamos de ver cumprido. Bom, começando por uma dedicatória muito breve, eu gostava de lembrar Carlos Gouveia. Carlos Gouveia é um presidiário que foi alvo de uma taser há uns anos atrás, em 2011, talvez alguns de vocês ainda se lembram. E a história desse homem é uma história de prisão desde os 4 anos até aos 30 e tal anos que ele hoje tem e que continua preso. E eu fiquei impressionado com o facto da história ser essa, quer dizer, aos 4 anos foi abandonado pela família, foi entregue a várias instituições sucessivamente, até que finalmente, aos 16 anos... puseram-no na rua em tal condições que ele, passado uns dias ou uns meses, estava na cadeia e nunca mais de lá saiu, até hoje. E eu, por acaso, tive a hipótese de falar com ele. Aliás, extraordinariamente, ele escreveu uma carta à associação de que eu represento e que, pedindo ajuda, isto em 2008, portanto, uns anos antes disto acontecer. Francamente, não faço a mínima ideia como é que eu posso ajudar ainda hoje. Mas tive a oportunidade de falar com ele e é nesse sentido que eu faço esta dedicatória. E ele ensinou-me uma coisa que eu não aprendi em livro nenhum e ainda hoje não sei muito bem como é que é de interpretar. E a história, o que ele me disse foi: mas, seu doutor, eu não sou o único. Aqui somos todos assim. Ele disse 82,5%, eu imagino que ele não fez nenhuma estatística científica, e eu fiquei... impressionado com isso e perguntei a várias entidades, a várias pessoas, desde alunos até pessoas que vou encontrando, se isto faz algum sentido. E ninguém me disse que isto não fazia sentido nenhum. Houve até um chefe de guardas que me disse: o senhor está a dizer que eles estão presos, não é por terem cometido crimes. Não, enfim, não foi essa a minha ideia. Também não foi essa a ideia do chefe de guardas, que rapidamente mudou de assunto. Mas, de facto, há aqui um problema que é muitíssimo mais complicado do que aqueles que nós imaginamos. E eu, francamente, não tenho nenhuma resposta a respeito e, portanto, deixo-vos apenas com esta minha inquietação. Em termos...
Tornamos isto um bocadinho mais claro. Só para fazer, esta questão do taser é muito interessante, porque eu recordo de uma queixa que tivemos e um pedido de um sindicato de... Não é bem um sindicato, era uma associação, vamos ajudar, não vão? Uma associação ligada aos jovens que tinham sido objeto de medidas de internamento e que estavam nos respectivos, não sei se recordam, em que pediam o uso do taser. E tivemos uma reunião com eles e estavam os vários deputados e houve dois deputados que se opuseram àquilo frontalmente, não é? Que era o uso do taser a jovens de 14, 15, 16, 17 anos. E o argumento que usavam era o argumento que eles eram muito altos, muito fortes e que faziam ginástica e que eram perfeitamente perigosos. Esses dois deputados, por acaso, eu fui um deles e o outro foi a deputada Helena Pinto do Bloco de Esquerda. E fizemos ali um muro. Não é? Do género daqui ninguém passará, não é? E conseguimos evitar efetivamente que essa medida fosse aplicada, porque se ela o choca, não é? Nessa história que contou, muito mais chocante é no que diz respeito a miúdos e jovens, com os quais nós temos de ter todos os cuidados, eu costumo dizer, temos que ter cuidados de filigrana, não é? Para que se possa prevenir. E era só este comentário. Às vezes nós na Assembleia fazemos coisas que passam despercebidas, mas são tão importantes, não é? E depois há algumas que têm um impacto enorme e não têm importância nenhuma, porque a maior das vezes não tem consequências. Não é?
Sobre isto eu teria milhares, aliás, sobre muitas coisas eu teria milhares coisas para dizer, mas não vou dizer, porque depois vou seguir o meu roteiro para ver se não me perco completamente. Para dizer, porque é que eu tenho necessidade de fazer uma apresentação? Eu tenho necessidade de fazer uma apresentação pessoal, porque durante o trabalho do Observatório isso é-me chamado a atenção com alguma regularidade. Por exemplo, quando alguém que colaborava connosco nos nossos trabalhos dizia, pois, o problema do observatório é o professor Dores estar a trabalhar nele. Outra coisa que acontece também é, e o doutor Fernando Grão provavelmente pode testemunhar, é que chegam documentos do Ministério da Justiça a dizer... Não se percebe porque é que não se criminaliza a atividade daquele senhor. E eu, por via das dúvidas, convém explicar o que é que estou aqui a fazer e o que é que faço, não é? E o que faço desde 96 é que fui chamado a ser ativista ao lado dos presos, ao lado de presos, melhor dito, para apoiar lutas pela justiça nas cadeias, não é? Basicamente, tortura, direitos humanos, mas também o respeito pela legalidade, pelas regras, que é um problema que permanece. Ou seja, não é claro que essas regras sejam cumpridas, por exemplo, quando se trata da Assembleia da República na última reforma prisional que fez, quando insistiu, pelo menos publicamente foi isso que apareceu, na necessidade de dar seguimento às queixas dos presos, em termos até a ponto de pôr juízes a garantir que essas queixas possam ser recebidas, na prática, nós, estou a falar da associação que me levou a este assunto, continuamos a receber queixas, talvez mais até do que noutras alturas, precisamente porque não há onde canalizar as queixas. E esse é um problema. Em 1997, chegou aos jornalistas a informação de que eu estava ligado ao tráfico de drogas. Em 1911, foi dito aqui neste Parlamento, por alguém com responsabilidades políticas, que nós faríamos contra-informação ao serviço de alguma coisa. De facto, no meu local de trabalho, chegaram queixas do Ministério da Justiça a propósito de, enfim, na verdade, pormenores, mas que tiveram consequências práticas. Durante uma década, eu vi-me sujeito medidas de, como é que se diz? O TIR, não é? Medidas de coação, durante uma década, para responder em tribunal a processos que não tinham viabilidade à partida, e não tiveram viabilidade no fim. E, portanto, há uma ideia que se quer transmitir de que se trata de atividades ilegítimas estas de estar do lado dos presos, no fundo, essa é a questão. Nesta situação das cadeias não há muitas escolhas, ou se tem um lado ou se tem o outro. Não há quem se pronuncie sobre isto, é obrigado, digamos assim, pelas circunstâncias. O que não quer dizer que não se deva estabelecer um diálogo ou que não se possa estabelecer um diálogo entre as várias posições, como num tribunal criminal há, evidentemente, as duas partes e estar no meio é o juiz que está no meio, mais ninguém.
Mas eu posso discordar?
Pode, com certeza.
Discordar para dizer o seguinte, quer dizer, eu costumo dizer que eu não estou ao lado nem do diretor do estabelecimento prisional, nem ao lado dos guardas prisionais, nem ao lado dos detidos ou presos.
Doutor, é juiz.
Não, eu estou ao lado é daquilo que é o justo, o direito, os direitos, liberdades e garantias, não é? A garantia desses direitos e dessas liberdades por parte de, neste caso, principalmente por parte dos presos, porque são os que estão mais condicionados, são os que estão no meio completamente fechado, não é? E, portanto, podendo, mais vulneráveis, à prática de más práticas, não é? E, portanto, eu acho que o ponto deve ser mais este do que propriamente estarmos ao lado de uns ou de outros, não é? Nós devemos estar aqui é para garantir os direitos e as liberdades de cada um dos atores deste cenário.
Não posso não concordar, mas o que eu estou a tentar dizer é que não é essa a minha posição prática. Ou seja, eu fui recrutado para este tema a partir de uma associação de prisioneiros que depois continuou o seu trabalho. E de facto, na prática, o que se organiza é uma disputa, às vezes uma luta entre duas partes que se opõem, efetivamente. Não se deveriam opor, bom, isso pode ser que seja verdade. Repare que nesta luta o direito é uma coisa muito secundária. Pelo contrário, precisamente uma das queixas que os presos podem fazer é que o direito não entra nas cadeias. E não há um problema português, evidentemente, é um problema geral. E de tal maneira que há quem defenda que uma maneira de resolver os problemas das prisões é jurisdicionalizar os procedimentos internos. E o que eu lhe disse há bocadinho é que, precisamente, essa prática, a propósito das queixas dos presos, não resultou em coisíssima nenhuma na prática. E aqui, portanto, ou seja, podemos discutir naturalmente o que é que está em causa, mas o meu ponto é este: não há maneira de falar das prisões de uma maneira suave. Não há. Aquilo é duríssimo e temos é que nos entender sobre a possibilidade de falar. Isso é que me parece importante e a democracia, precisamente, também é isso. É o reconhecimento de haver interesses e perspectivas contraditórias e que se entendam de uma maneira civilizada, evidentemente, sem prejudicar a liberdade de expressão. Quer dizer, sem, antes, pelo contrário, usando isso como um modo de resolver problemas. E daqui posso me remeter à minha proposta inicial, quer dizer, vamos organizar um modo das pessoas, em vez de fazerem vazio, como é notório que acontece, fazerem cheio, estarem interessadas em mobilizar-se para esta discussão. E a desmobilização para esta discussão não é apenas ao nível das pessoas mais cultas, mais, que têm outras preocupações mais elevadas. Não. As próprias vítimas dos abusos, enfim, das autoridades em geral, pura e simplesmente não querem saber. Eu recordo-me, enfim, posso recordar muitas coisas, estou-me a lembrar agora, de um homem a quem vazaram o olho numa cadeia e que estava a sair, e portanto saiu, e disseram, fale com ele, pá, porque... E eu falei. E a mãe dele explicou-me que ele já tinha levado o suficiente, que não era preciso mais nada, que não queria mais nada de mais ninguém. Estas situações não podem, não me deixam imune, evidentemente. Eu também não posso fazer nada a esse respeito, mas francamente, essa é a minha experiência cotidiana. E portanto, bom.
Deixa-me contar uma história.
sabe que isso acontece a todos os níveis. Eu, enquanto juiz, tenho uma história para contar. Tenho muitas, mas no que diz respeito a estas, a isto que acaba de referir, eu tenho uma história interessante para contar. É interessante, enfim. Eu era juiz na Boa Hora e um dia há um processo que cai em cima da minha secretária. E eu reparo que nesse processo há um indivíduo que está preso. E que está preso há perto de um ano, entre 11 meses e 12 anos. E 12 meses. E fui procurar a razão porque aquele homem esteve preso, ou estava preso e esteve preso há tanto tempo. E venho a descobrir que não há nenhuma razão para aquele homem estar preso. Não houve nenhuma ordem de prisão, nenhum mandato de detenção. Não houve absolutamente nada naquele processo para aquele homem estar preso. Eu peço ao procurador para vir ao meu gabinete, conversámos os dois, analisámos novamente o processo de fio a pavio e constatámos que aquele homem estava ilegalmente preso, nitidamente preso, durante 12 meses. Então o que é que aconteceu? Houve um documento de natureza administrativa que seguiu dizendo que interessava a prisão daquele homem. Isto já tem muitos anos. Que interessava a prisão daquele homem. E aquele homem ficou preso 12 meses por causa de um documento de natureza administrativa que saiu de um tribunal, por acaso não da Boa Hora, mas de outro qualquer. Sem interferência de nenhum procurador, sem interferência de nenhum juiz. Deve ter havido um lapso, não é? A primeira coisa que eu fiz foi um mandato de libertação imediata, mas pedindo que o senhor viesse ao meu gabinete. O senhor veio ao meu gabinete e eu tenho uma conversa com ele, explico-lhe o que é que aconteceu. Não é? E o homem só me dizia, eu quero-me ir embora, quero ir para a minha casa. Não é? Eu dizia, mas o senhor tem direitos. O senhor tem direito a pôr o Estado em tribunal. O senhor tem direito a pedir uma indenização. O senhor teve um ano preso ilegalmente. E o homem só me dizia, mas sou teu juiz, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. É esta passividade, não é? A que se referia, que não existe. Não existe só aí. Não, naquele caso, em muitos casos é passividade, é falta de capacidade, é falta de frontalidade. Há hoje um jornal que traz uma coisa engraçada sobre a natureza dos portugueses, em que diz que a frontalidade não é propriamente uma característica nossa, enquanto portugueses. Há hoje um jornal que traz esse estudo, não é? Mas este é um exemplo também desta...
Deixe-me reagir rapidamente para dizer que não pode ser genético. Os portugueses não podem ter essa característica geneticamente. E o que acontece, por exemplo...
Eu não estou a dizer que é, estou a dizer que há um jornal hoje que publica este estudo.
Mas eu só, estou só a medir as causas. Não sendo genético, o que acontece é que na área das prisões, por exemplo, na área contra a tortura, em Espanha, existem uma associação de 40 associações por todo o país para se baterem pela prevenção da tortura. Em Portugal, além da associação daquele meu amigo, pá, não creio que exista outra. E, portanto, é um problema... Em Portugal, a sociedade civil praticamente não existe comparativamente às outras sociedades aqui em Espanha, portanto, em termos de animação. E isto não é uma coisa genética. Isto tem a ver com o contexto político em que nós atuamos. E já que estamos aqui, isso se veio a propósito, dizer uma coisa muito simples. As associações que querem ser independentes, enfim, dos interesses políticos instalados, não têm recursos. Porque os recursos que estão disponíveis não são atribuídos de uma maneira que se poderia dizer transparente. E isso é uma queixa que eu posso garantir que existe por parte de pessoas que estudam esse assunto, nomeadamente as pessoas da Transparência e Integridade da Ação Cívica, e que chegam exatamente a essa conclusão, conclusão enfim, mais ponderada do que a minha, que é para uma experiência que é pessoal. E, portanto, há aqui um problema político também ao nível da capacidade de intervenção cívica das pessoas, que corresponde também à não crença das pessoas sobre se existem direitos, porque, enfim, não, ninguém, a maior parte das pessoas, embora haja muitos juristas, não são tantos assim, e a crença nos direitos é, de facto, uma dificuldade. Quer dizer, o trabalho de dizer vamos fazer queixa é uma coisa surrealista. Quer dizer, a atividade da ASED, da Associação contra a Exclusão, presumivelmente, de que eu, onde eu venho, digamos assim, é essa atividade. Faz favor, acreditem no direito. Faz favor, acreditem no direito. E as pessoas não acreditam porque, de facto, as consequências muitas vezes são exóticas, não são evidentes. E, portanto, e esse é de facto, um problema.
Mas são as consequências nos meios fechados, que é uma coisa terrível. Eu dava-lhe um exemplo também de queixas inúmeras que há problemas, que há nos colégios internos, que há nos hospitais psiquiátricos. Tudo o porque é um meio fechado, é uma coisa dramática.
Eu estou a pensar mais nos bairros de onde vêm os presos. Têm uma ligação muito direta a bairros ou problemáticos ou parecidos com aqueles que são problemáticos. Não é? E não é possível, não tem sido possível, eu tenho tentado, não tem sido possível juntar pessoas que se conhecem umas às outras sobre o que é que se passou mal consigo, o que é que se passou mal contigo. Vamos testemunhar que isto se passou desta aquela maneira. Não é possível. Pura e simplesmente não é possível. Não é que eu não conheça as pessoas, não é que eu não saiba. As pessoas, algumas dessas pessoas, utilizaram a assédio para se queixarem, para fazerem pressão dentro da... Bom, mas quando chegam fora, não é preciso ter o olho vazado. Qualquer... As pessoas, pura e simplesmente, vão-se embora. Cumprimentam e tal. Ah, é o senhor e tal. Vão-se embora. E, portanto, isto tem a ver com a experiência que as pessoas têm, cotidiana, da sua vida, em geral, evidentemente. E esse é um problema muito complicado, evidentemente.
Mas há pouco falou no problema da canalização das queixas.
É.
Nós recebemos centenas de queixas de reclusos que se identificam, não é? Com o nome completo, com o número que têm no estabelecimento prisional, o nome do estabelecimento prisional, e nós recebemos centenas de queixas. Os reclusos sabem que aqui as queixas têm consequências, não é? Porque são indagadas até ao fim.
Ótimo.
E tem aumentado o número de queixas, não é? E eu diria que não é propriamente porque tem aumentado os problemas no sistema prisional, mas porque
Exatamente.
Se começa a perceber que há, enfim, há mecanismos que podem defendê-los.
Disso eu não tenho a mínima dúvida. O doutor saberá melhor que eu. A Assembleia da República começou a fazer esse trabalho há 3 anos, 4 anos.
Dá mais tempo.
Não era, mas e isso tem consequências, com certeza, porque as pessoas percebem, em vez de se queixarem diretamente aqui ou acolá, podem ir diretamente ao Deus, digamos assim. E se percebendo isso, evidentemente, isso tem consequências. E tem tido consequências, disso não tenho dúvidas. Estou a alongar-me imenso, só para dizer, vou tentar ser muito mais rápido, enfim... A apresentação do observatório.
Culpa é minha, que eu estou só a interromper.
Não faz mal nenhum, não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum. Não há juiz contra essa culpa, não há problema. A apresentação do observatório. O observatório é uma iniciativa, deixem-me dizer, minha. No ano 2000, organizei uma conferência em Lisboa sobre problemas prisionais, que chamei para abrir um debate. E esse debate, de facto, foi aberto entre os amigos que na altura vieram de vários países, nomeadamente de Itália. Eu vou falar de Itália porque foi Antígona, a Associação Antígona, que tem uma capacidade muitíssimo maior do que outras associações que eu conheço na Europa e que tomou a iniciativa em seu nome, tornou a iniciativa para si e que, durante todos estes tempos, andou a ver se conseguia encontrar financiamento para organizar uma atividade deste género. Finalmente, no ano 2013, conseguiu esse financiamento. Portanto, porque é que conseguiu? Eu soube-o em Bruxelas, quando nós fomos apresentar este primeiro relatório, é que a Comissão Europeia decidiu, apesar de os Estados-membros terem as suas competências próprias sobre o sistema prisional, decidiu a Comissão Europeia intervir neste campo. E essa intervenção passa por financiar outsourcing, que é o, enfim, e portanto nesse outsourcing, enfim, nesses projetos apareceu a possibilidade de o observatório se concretizar em projetos de investigação que têm um formato particular, neste caso concreto, e o formato é: vamos fazer a investigação do que é que se passa nos vários países, vamos comparar o que se passa nos vários países, vamos comparar o que se passa nos vários países com as regras europeias que estão em vigor, nomeadamente do Conselho da Europa, e vamos encontrar uma forma de ter uma ação positiva, por positiva, advocacy, dizem eles, para intervir junto da sociedade, para que a sociedade, para chamar a atenção destes problemas e para encontrar alguma coisa positiva. E, portanto, este primeiro projeto começou em 2013, acabou em 2015 e pretendia observar condições gerais de encarceramento nos vários países. São 8 países apenas, o objetivo é alargar, enfim, não é por acaso que somos os países do Sul, enfim, por razões culturais mais facilmente nos encontramos, depois há alguns países de leste que também aderiram e a ideia era ser capaz de competir com uma informação em tempo real. Quer dizer, o nosso objetivo era que um dia o Observatório possa, perante uma crise que aconteça em algum país, poder dar um sinal de alarme à Comissão Europeia e, em geral, através da informação naturalmente, de forma a evitar que os problemas se agravem. Este observatório, portanto, é constituído por um financiamento que tem a ver, no caso português, com o CIES, o Centro de Estudos, Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, onde eu trabalho, que paga um cofinanciamento, o investimento da União, da Comissão Europeia, e a disponibilidade, nomeadamente do Ricardo e do Nuno, que não está cá, para colaborarem comigo nestas atividades, que, por sua vez, são dirigidas diretamente pelo Sr. Mauro Palma, que neste momento abandonou essas atividades porque ele era diretor. O Sr. Mauro Palma é um senhor que foi o primeiro presidente da Antígona há 40 anos, foi durante 10 anos presidente do Comitê de Prevenção da Tortura do Conselho da Europa e deixou-nos porque no princípio deste ano, por razões que têm a ver com a urgência que o governo italiano passou a dedicar à reforma do sistema prisional, dadas as pressões que a ONU, nomeadamente, tem feito junto do governo sobre as condições de prisão na Itália. E ele passou a ser o chefe, não sei como é que se diz, mas é o chefe do sistema prisional italiano e, portanto, temos todas as expectativas e todas as responsabilidades, porque, enfim, de alguma maneira partilhamos o seu empenho nisto, e em relação ao que se passa em Itália, e enfim, depois veremos o que é que se pode passar noutras ocasiões, em outros países. O que é que estava previsto como programa estava previsto, portanto, além desta, um pequeno intervalo agora, depois um pequeno seminário em que o Dr. João Portugal, o Dr. João Costa, em representação do Provedor de Justiça e em representação da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, pudessem intervir. Também o Serviço de Auditoria e Inspeção está presente, creio eu, não é? Não. Pronto.
Ainda não, mas
Portanto, a ideia era que pudessem explicar de que maneira é que as regras penitenciárias europeias estão presentes na sua atividade cotidiana e de que maneira é que pensam que isso pode ser útil, esta referência, que para nós é importante, no sentido que nós comparamos aquilo que vemos, digamos assim, aquilo que assistimos com as regras europeias, de que maneira é que isso pode ajudar enfim, a nossa atividade em geral. Depois, a seguir, numa outra mesa, convidámos quatro associações, a Amnistia Internacional, a ASED, a CONFIAR e o Observatório de Direitos Humanos, para falarem sobre o mesmo assunto, de que maneira é que vem isso, e, portanto, isto acabava a parte da manhã, e depois da parte da tarde, a ideia era o Sr. Juiz Conselheiro Moraes Lopes, em representação da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, dizer, enfim, o que tenha a dizer sobre o assunto, e a doutora Ana Costa Almeida, representando a Ordem dos Advogados, a bastonária da Ordem dos Advogados, fazer o mesmo, os senhores deputados intervierem, e depois eu fecharei com uma pequena nota, a dizer, mais, enfim, agora com um boneco, se tiver a oportunidade, para dizer mais ou menos o mesmo que disse no princípio. O que eu acho que é relevante é falar-se disto e tentar mostrar com alguma informação muito genérica como é que aconteceu no passado que a atenção política aos assuntos das prisões deu genericamente resultados melhores do que não dar atenção. Evidentemente não depende nenhum de nós propriamente, enfim, o ambiente político gera-se com, enfim, de maneiras complexas, naturalmente. O Ricardo, exatamente, vai fazer então uma apresentação do papel da brochura que temos presente e de uma maneira, portanto, é preciso baixar. Está a ficar perigoso.
está a sair daí.
Ah, é? Querem mesmo descer? Não. Não deixe tanto.
Enquanto a apresentação vai abrir, eu também faço uma breve apresentação. Eu sou investigador assistente do Observatório Europeu das Prisões, mas também seria um bocadinho esquizofrénico se eu não apresentasse o motivo da minha ligação com as prisões. O facto é que eu sou familiar de ex-reclusos e, portanto, daí também a motivação, e acho que faço questão, e acho que é o local também pertinente para essa indicação. E, no fundo, obviamente, que o interesse vem, o interesse teórico e prático e ativista também, vem necessariamente de relações também pessoais, entretanto. E, no fundo, o que vos trazemos para apresentar é parte do trabalho do Observatório Europeu das Prisões, que tem a ver com esse documento, precisamente, que alguns de vós têm convosco, e ao qual chamamos das Práticas Nacionais para as Recomendações Europeias, iniciativas interessantes de gestão das prisões. E, no fundo, a ideia desta apresentação é parte do estudo e do nosso trabalho, onde foi possível identificar algumas, pessoalmente gosto mais de falar em práticas interessantes e não tanto em boas práticas, mas, no fundo, são alguma das recolhas dentro do nosso trabalho que foi possível trazer e que cada um dos países teve o trabalho de divulgar a nível nacional. Posto isto, como o professor António também já referiu, o Observatório Europeu das Prisões, apesar do trabalho da Conferência das Prisões na Europa já há algum tempo, foi lançado em Roma há cerca de 2 anos. Os países compostos também já foram referidos, e a ideia, essencialmente, muito resumidamente, é monitorizar e analisar as condições dos diferentes sistemas prisionais. E, efetivamente, o que se conclui de todos estes países e todo este trabalho, e este é um primeiro projeto especificamente, entretanto decorrem mais 2 projetos, mas o que se conclui efetivamente é que nenhum dos países que faz parte do Observatório Europeu das Prisões aplica a filosofia do Conselho da Europa. E a filosofia do Conselho da Europa, baseada muito no que nos traz aqui hoje também, nas regras penitenciárias europeias do Conselho da Europa, que recomendam aos Estados-membros uma série de orientações numa série de áreas muito diversas. O documento é bastante extenso e, portanto, a ideia do trabalho do Observatório Europeu das Prisões toma muito como referência as regras penitenciárias europeias como padrão, numa medida de comparação também entre os países. E, no fundo, as regras penitenciárias europeias têm essencialmente em conta o trabalho do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura, das Penas ou Tratamentos Desumanos ou Degradantes, o CPT, resumidamente, e também a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e ainda investigações na área da criminologia e penologia desta matéria. E, efetivamente, este é o documento que rege esta apresentação, por comparação. Posto isto, a ideia da apresentação é fazer em 5 capítulos, em 5 áreas distintas, e em cada das áreas apresentarei resumidamente o contexto, não é? Dentro do documento é possível aprofundar e, portanto, há mais informação, certamente, mas a apresentação seria muito longa. E, no fundo, a ideia aqui é apresentar um resumo da situação atual, do que se foi concluído, e depois algumas das iniciativas interessantes que achamos que poderíamos trazer e apresentar. E, no fundo, sobre o regime de detenção e atividades, o que se identifica é que, relativamente às condições materiais e detenção, na maioria dos locais, as celas e os espaços comuns não respeitam a privacidade nem as condições de higiene e saúde das pessoas detidas. E, no fundo, as recomendações do Conselho da Europa, especificamente nas regras penitenciárias europeias, indicam também que os reclusos deverão passar muitas horas fora da cela e beneficiarem de programas equilibrados de atividades. O que se verifica é que não necessariamente as coisas correm da melhor forma. Nesse caso, relativamente às atividades profissionais, por exemplo, identifica-se uma forma geral em todos os países que são poucas face ao número de presos e, portanto, e também realizadas em condições diferentes do que seriam no exterior, nomeadamente a remuneração, os direitos laborais, efetivamente. Também sobre a oferta educativa, infelizmente, não satisfaz as necessidades dos reclusos de uma forma geral nestes países estudados. Contudo, O que vos pedimos e o que identificamos como interessantes, lê-se mal, mas em Itália, são os polos universitários prisionais. E esta atividade, este projeto, o que existe é um acordo entre prisões e universidades, onde algumas áreas das prisões são especificamente dedicadas para reclusos que estudam. Os docentes deslocam-se a estas unidades para dar estas aulas. As disciplinas ou as áreas de formação mais presentes são a filosofia, a ciência e a política, não deixa de ser interessante, tendo em conta o assunto em concreto. O primeiro polo universitário prisional, fundado em Turim, em 98, e atualmente existirão em cerca de 15 prisões em Itália. Uma coisa interessante também, o Centro Universitário de Pádua, que terá sido o primeiro e onde está esta atividade mais presente, tem acesso à internet, os reclusos têm acesso à internet desde 2011. A avaliação deste projeto, obviamente por parte dos presos, é que é uma experiência positiva, efetivamente. Avançando para outra prática interessante, em França, penso que não se consegue ler também, os centros de informática, atualmente a serem implementados em 7 prisões, o que acontece é que os reclusos, com autorização da direção da cadeia, e mediante alguma supervisão, podem aceder a sites de internet pré-selecionados, procura de emprego, sites de informação generalistas, efetivamente. O acesso ao e-mail também é permitido, especificamente com esta supervisão do profissional em concreto, não é? Estes centros de informática são utilizados também para ministrar formação, é uma coisa interessante nessa perspectiva. Os formadores deslocam-se e utilizam os centros de informática para... Por outro lado, também é possível fazer exercícios online e toda essa parte que a internet permite, e portanto isso é importante. A avaliação independente deste projeto indica que se propõe o alargamento destes centros de informática a mais prisões e o maior acesso à internet, na medida em que realmente, se houver pessoas que não trabalham com os computadores, será uma coisa nova a explorar. Efetivamente, se calhar, se todos nós tivermos um acesso à internet restrito, terá alguma frustração nessa medida. Avançando para o diálogo coletivo sobre as condições de detenção, uma outra das áreas onde trazemos práticas interessantes, e que, segundo as regras penitenciárias europeias, as RPE, resumidamente, os reclusos devem ser autorizados a discutir. Questões relativas às condições gerais da sua reclusão e devem ser incentivados a comunicar com as autoridades prisionais sobre esses assuntos. E, efetivamente, a ausência de estruturas que permitam aos presos expressarem as suas divergências e oposições sobre qualquer assunto cria necessariamente uma cultura mais tensa e mais violenta. Sobre o diálogo coletivo relativamente às condições de detenção, em muito poucos dos países do Observatório Europeu das Prisões têm sido criadas medidas segundo as orientações das regras penitenciárias europeias. Ainda assim, em Inglaterra e no País de Gales, uma atividade interessante, um projeto interessante, que é o usar da palavra nos conselhos prisionais, o User Voice, que foram essencialmente desenvolvidos com a ideia de levar a democracia representativa para dentro das prisões, com base num modelo de eleições, tal e qual na medida em que nós o conhecemos também. E, no fundo, a constituição destes conselhos prisionais inclui um presidente do conselho, que deverá ser uma pessoa experiente e responsável pelas decisões na cadeia, funcionários da prisão, de diversa ordem, reclusos que são eleitos, e que são eleitos num processo democrático de representação efetiva. Ou seja, existem eleições, existem momentos de voto, existe apresentação de programas eleitorais, e efetivamente, e podem ainda incluir outro tipo de participantes, como sejam padres ou investigadores ou pessoas de empresas locais, efetivamente, dependerá da área. E o que esta prática interessante nos traz é efetivamente uma participação ativa em todo o processo de diagnóstico, de debate e de planeamento de intervenção de todos e todas as pessoas intervenientes nas prisões. E, efetivamente, da avaliação que se faz é que os conselhos prisionais melhoram, necessariamente a qualidade do relacionamento entre os reclusos e os funcionários da prisão. Avançando, contactos com o mundo exterior, três iniciativas interessantes que vos apresentamos, mas o resumo do estado atual das coisas. As regras penitenciárias europeias indicam necessariamente que os reclusos devem ser autorizados a comunicar tão frequentemente quanto possível, por carta, telefone e outros meios de comunicação, com a família ou com terceiros e com outros representantes, e com representantes de organizações no exterior das prisões. Indicam também que o dever das autoridades é de facilitar as ligações com o mundo exterior e permitir que os reclusos possam manter e desenvolver relações familiares de forma o mais normal possível. O que efetivamente se identifica que não é cumprido de uma forma geral em todos os países. Contudo, sobre o impacto da prisão nas dinâmicas familiares e especificamente nas crianças e jovens filhos e filhas de pais e mães reclusos, e não só, a manutenção de contactos regulares necessariamente com os pais gera, obviamente, um impacto positivo sobre as crianças. E, portanto, resumidamente, nenhum país do Observatório respeita completamente as recomendações nesta matéria. Contudo, em Inglaterra e no país de Gales, Escócia, uma atividade interessante, tendo em conta também a particular vulnerabilidade económica de muitas famílias de reclusos e reclusas, o plano de apoio a visitas prisionais presta ajuda financeira a familiares e cônjuges que têm que estar especificamente ou a receber algum apoio financeiro do Estado ou que tenham particulares dificuldades de saúde. No fundo, esta medida paga viagens, alimentação, despesas com crianças e, em algumas situações, as despesas de alojamento para pernoitar, dependendo da distância que estão do estabelecimento prisional. Dificuldades desta atividade é que as pessoas têm necessariamente que avançar com o pagamento das despesas das viagens e depois serão reembolsadas nessa medida e, portanto, algumas das famílias não terão necessariamente essa capacidade. A burocracia do sistema, as pessoas também não entenderem como é que as coisas funcionam, esta lógica do reembolso, de pagar e ser reembolsados e os documentos onde têm que circular, é também uma limitação, obviamente, para as pessoas que queiram utilizar. Vamos até França, e em França tem uma das coisas interessantes, as unidades de visitas familiares e as visitas íntimas. A ideia das visitas íntimas aqui, mais nesta lógica das unidades de visitas familiares, e servem essencialmente como substituição. Mas, no fundo, essas unidades de visitas familiares foram criadas como resultado também da mobilização dos próprios presos e organização nesse sentido. As unidades de visitas familiares, resumidamente, são casas mobiladas e que incluem um espaço exterior, na maioria delas, localizam-se na zona da prisão, mas fora da zona de detenção, especificamente, e os reclusos são autorizados a receber um ou mais familiares entre 6 a 72 horas. 72 horas, uma vez por ano, né? Essencialmente entre 6 a 48 horas. Os quartos de visitas íntimas, aqui surge essencialmente quando as prisões, a arquitetura das prisões, não têm estas unidades, estas casas mobiladas, estes espaços mais íntimos, né? mais privados, e surgem para substituir precisamente esse espaço. Interessante também, e pensando mais na normalidade do relacionamento afetivo entre as pessoas, as visitas ocorrem sem a presença de qualquer guarda ou membro do pessoal da prisão, excepto se houver algum incidente ou uma ronda, objetivo. Vamos agora até à Escócia, às novas tecnologias, videoconferência e visitas através de vídeo, que não servem para substituir as visitas comuns, obviamente, mas servem também como mais uma possibilidade das pessoas poderem comunicar e manter as suas relações. Permite que familiares e amigos possam visitar virtualmente, obviamente, os presos. Não é necessário uma nova autorização de visita e as pessoas continuam precisamente a usufruir das visitas comuns. Uma das coisas interessantes é que, inicialmente, segundo a informação que temos desta atividade na Escócia, é que haveria alguns receios sobre a segurança e se colocaria em causa a segurança, efetivamente. O que se dá avaliação feita por todos os intervenientes, incluindo os profissionais e guardas das prisões, é que isto não, é um serviço que não será uma ameaça à segurança. Isto é financiado pelos serviços prisionais escoceses, em parceria com uma ONG que trabalha com ex-reclusos. E, no fundo, a ideia aqui é que as pessoas se deslocam à associação, há um pedido feito previamente para a visita virtual, não é? E as pessoas deslocam-se à associação para que façam essa ligação da videoconferência. Avançando para a área 4, sobre a participação na vida pública e nas eleições, e uma das coisas importantes que o Conselho da Europa salienta é a importância de proteger o direito de voto de grupos vulneráveis, nomeadamente das pessoas presas. O direito de voto, especificamente, é um facto visto como uma parte importante da reinserção social, já que, obviamente, é um símbolo de cidadania e sinal de participação na sociedade, citando. Efetivamente, nenhum dos países do Observatório Europeu teve em conta a recomendação especificamente do Conselho da Europa, para limitar a privação dos direitos cívicos a pessoas que cometeram exclusivamente crimes contra o processo democrático. Ainda assim, aqui na Polónia, o projeto das assembleias de voto na prisão, em que o que se identifica, possivelmente também pelo processo histórico, obviamente, mas contudo, a participação dos presos é significativa e no fundo, há uma prática, há um estímulo ativo de prática e de participação cívica, aliás, e os dados mostram algumas indicações interessantes. É que, por exemplo, nas eleições parlamentares em 2011, dos presos elegíveis para votar, votaram 58,7%. Em algumas prisões, em alguns estabelecimentos, este número subiu e chegou relativamente aos 68%. Não é? Portanto, são números significativos de participação. A segurança dinâmica, que é um conceito interessante de pensar a lógica da segurança nos estabelecimentos prisionais, mas sobre o resumo, o Conselho da Europa o que diz é que as medidas de segurança física e técnica devem ser minimizadas e deve-se tratar os presos com humanidade, tanto quanto possível, evitando danos para a sua saúde física, mental e também para prevenir a ocorrência de incidentes. Resumidamente, os países do Observatório pelas Prisões não seguem necessariamente as recomendações das regras penitenciárias europeias sobre as revistas corporais, sobre as revistas das celas, sobre os instrumentos de imobilização, especificamente também. Quanto ao confinamento em solitária com punição disciplinar, alguns países cumprem as recomendações do Conselho da Europa, que indicam que ela não deve ser imposta por mais do que 2 semanas. Ainda, nenhum dos países tem consagrado na lei o princípio de dar prioridade a mecanismos de restauração ou de mediação de conflitos em alternativa a processos disciplinares. Ainda assim, em Inglaterra, uma prática interessante de apresentar, a comunidade terapêutica de Grandon, que é uma prisão que aceita essencialmente presos de alto risco, muitos com distúrbios mentais complexos, efetivamente, funciona como uma comunidade terapêutica democrática. Portanto, há uma intervenção terapêutica forte e muito presente. Os presos, para já, são chamados de residentes e têm o direito de votar em todos os aspectos da vida na prisão. Portanto, esta lógica da participação efetiva de todos os intervenientes nos processos. Os mecanismos de autorrelação surgem essencialmente como alternativas às sanções, e os problemas são debatidos dentro de todas as comunidades. No fundo, é uma comunidade partida em diversas comunidades mais pequenas, e cada uma delas é autónoma nas suas próprias dinâmicas. Uma informação de um dos moradores, que para ele a surpresa, que já tinha estado em outros estabelecimentos prisionais, a surpresa dele é que foi tratado como uma pessoa, e portanto isso parece-me minimamente interessante. E esta é uma experiência direta, efetivamente. Posto isto, não alongando muito mais, o que deste trabalho, deste documento que tenho convosco, o que surgem são algumas recomendações que o Observatório Europeu das Prisões faz para melhorar os padrões de direitos humanos nas prisões na Europa, especificamente. Não vou estar a ler as recomendações necessariamente, mas no fundo têm que ver com estas atividades que vos apresentei, e no fundo a ideia de poder replicar, na medida do que é possível, obviamente cada realidade será diferente, e portanto na medida de poder explorar e debater estas orientações, especificamente as regras penitenciárias europeias, efetivamente. Bom, e agradeço também o vosso tempo e a disponibilidade.